Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Temos quórum deliberativo, de funcionamento também já tínhamos há bastante tempo. Temos uma ordem de trabalhos que se desdobra em dois períodos. O segundo período começará às dentro de meia hora, ou menos que isso, melhor dito, com a audição do Senhor Governador do Banco de Portugal. Mas, portanto, vamos dar início à reunião ordinária. O primeiro ponto é a aprovação da ata 128. A mesma foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto se sobre a mesma alguém pede a palavra. Não sendo o caso, ponho imediatamente à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovada por unanimidade. O segundo ponto consiste na discussão e votação do parecer da proposta de lei 94... da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, proposta de lei do Governo, que procede à revisão do Código de Valores Imobiliários, cujo relator é a Sra. Deputada Vera Braz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem eu cumprimento e, de imediato, dou a palavra, sendo que se nos juntará por videoconferência. Sra. Deputada, faça favor, a palavra é sua. Estamos a vê-la, Sra. Deputada, o que é um gosto, mas não estamos a ouvir.
Bom dia, conseguem-me ouvir?
Conseguimos, sim, senhora. Faça favor, Sra. Deputada.
Bom dia.
Estamos a vê-la e ouvi-la, Sra. Deputada.
Perfeitamente, Sra. Deputada, só não ouvimos a sala.
Pois. Bom dia.
Na sala, vemo-la e ouvimo-la. Portanto, se a senhora deputada tiver a amabilidade de começar, da nossa parte, já percebi que há um problema de reciprocidade, mas estamos a ouvi-la e a vê-la. Faça favor.
Bom, eu penso que me conseguem ouvir na sala, apesar de eu não vos conseguir ouvir. Portanto, eu vou continuar, vou então proceder à apresentação desta proposta. Antes de mais, bom dia a todos os presentes. Esta proposta de lei do Governo propõe a revisão do Código dos Valores Mobiliários e dos Estatutos da Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, propõe alterações ao regime jurídico de supervisão da auditoria, ao regime geral dos organismos de investimento coletivo, ao Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, ao Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas e ao Código das Sociedades Comerciais. O objetivo geral desta proposta é a atualização, simplificação e clarificação de diversas matérias reguladas no CVM, enquanto se garante simultaneamente a sua harmonização com a legislação da União Europeia, tirando proveito da adoção das melhores práticas e soluções internacionais que contribuem para aumentar o seu desenvolvimento com qualidade e a competitividade do mercado de capitais. Pretende-se, citando a nota técnica, responder às efetivas necessidades das empresas cotadas e dos seus acionistas, dos investidores e dos demais participantes que operam no mercado de capitais, reduzindo encargos e barreiras regulatórias, assegurando ainda que os participantes no mercado a nível nacional beneficiem de um ambiente regulatório em igualdade de condições ao dos seus concorrentes. De referir também que a presente proposta vai de encontro às recomendações vertidas no relatório da OCDE, onde é realizado um diagnóstico sobre o mercado de capitais em Portugal. Aconselha-se a leitura da respectiva nota técnica anexa a este parecer, elaborada pelos serviços a quem desde já agradecemos o trabalho desenvolvido, pois apresenta, para além de uma discriminação de alguma destas recomendações que vêm no relatório da OCDE, também uma extensa e cuidada análise quanto ao enquadramento legal no que diz respeito a nível nacional, mas também a nível internacional. Desta forma, a presente proposta cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários para a sua tramitação e para ser discutida e votada no plenário da Assembleia da República, para onde a autora deste parecer também remeterá a sua opinião. Obrigada.
Obrigado, nós, Sra. Deputada. Não sei se, entretanto, já nos passou a ouvir ou ver. Nós, da nossa parte, agradecemos a exposição do parecer. Os vistos mantêm-se esse ligeiro constrangimento.
Já percebi, Sr. Presidente. Peço desculpa de interrompê-lo.
Muito obrigado. Renovo, então, os meus cumprimentos. Pergunto aos senhores e senhores deputados se alguém se quer pronunciar. A palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faço o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito bom dia. Cumprimento também a Sra. Deputada Vera Brás e agradecer pelo seu relatório. No entanto, há aqui um parágrafo que eu gostaria que talvez pudéssemos ter algumas explicações ou pelo menos percebermos do nosso lado exatamente o que é que está aqui em causa. Portanto, na página 4, a determinada altura do parecer, diz, portanto, antes do negrito que diz enquadramento legal e antecedentes, diz que de referir que a presente proposta vai ao encontro às recomendações vertidas no relatório da OCDE, Capital Market Review of Portugal 2020, Mobilizing Portuguese Capital Markets for Investment and Growth, onde é realizado um diagnóstico sobre o mercado de capitais. Pronto, este é o excerto do parecer. Aquilo que nós gostávamos de saber era se este elemento foi retirado exatamente da nota técnica, porque se assim foi, e portanto era isto que precisávamos de perceber, o que a nota técnica diz, na verdade, é que cumpre ainda referir que a exposição de motivos da iniciativa é consistente com o diagnóstico sobre o mercado de capitais que é apresentado no relatório da OCDE, assinalando a elevada dependência dos empréstimos bancários, o número decrescente de empresas cotadas, etc, etc. Portanto, isto consta da página 3 da nota técnica, logo no início desta página. Portanto, o que é que está aqui em causa, então? É o caráter perentório da afirmação que se faz. Portanto, se essa afirmação é retirada do relatório da OCDE, era percebermos exatamente de onde, porque se assim não for, se foi da nota técnica, a nota técnica não diz que o relatório da OCDE, enfim, apresenta aqui que existe uma consonância entre a proposta de lei e o relatório da OCDE, no sentido da proposta de lei espelhar exatamente aquilo que diz o relatório da OCDE. No fundo, eram os esclarecimentos que gostávamos de obter. Quanto ao mais do parecer, nada a apontar, da nossa parte está tudo bem, concordamos com aquilo que é escrito, portanto era só esclarecer este pormenor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Vera Brás, se assim entender. Sra. Deputada, se puder responder às questões do Sr. Deputado Carneiro, posso falar?
Sim, Sr. Presidente, dê-me só um segundo, que é para eu dizer aqui. Ora bem, na nota técnica, na página 3, portanto, é retirado efetivamente da nota técnica, pode não ser exatamente pelas mesmas palavras. Eu estava aqui à procura, na página 3, onde diz, portanto, tem essa parte inicial, que a exposição é consistente com o diagnóstico sobre o mercado de capitais, e depois, neste relatório, são apresentadas várias recomendações, das quais se destacam as seguintes, e enumera várias. As alterações previstas nesta proposta de lei parecem ir ao encontro daquelas recomendações. Portanto, foi daqui que foi retirada aquela ilação de que iriam ao encontro das recomendações vertidas no relatório da OCDE.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carreiro, faça favor.
O que nós poderíamos sugerir, se a Sra. Deputada concordasse naturalmente, uma vez que é a autora do parecer e que apenas a Sra. Deputada poderá naturalmente fazer, enfim, os acrescentos ou manter exatamente a versão que está, era eventualmente que se pudesse citar a própria técnica e ficava mais rigoroso, mas isto, claro, fica na livre disponibilidade da Sra. Deputada. Obrigado.
Sim. Eu poderia só pedir algo para... Peço desculpa por terem repetido. Estou a ouvir o que está aqui na sala. Eu referir que a proposta para encontram as orientações.
Certo.
Sim.
Portanto, a senhora deputada faz a fará a transcrição exata da expressão que consta da nota técnica e parece ir ao encontro de... Pronto, assim isso. Sendo, ponho à votação o parecer, quem vota contra? Não há? Votos contra não há, abstenções não há, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3... Perdão, fixação da redação final do projeto de lei 717, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PCP, que estabelece a prorrogação e alargamento das moratórias bancárias. Há uma alteração, uma sugestão de redação da parte dos serviços. Eu pergunto se há alguma oposição à sugestão dos serviços. E dava a palavra a quem a solicitar. Não registro nenhum pedido de palavra. O Sr. Deputado Fernando Anastácio, Grupo Parlamentar do PS, solicita. Faça o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu, essencialmente há aqui uma questão que gostaria de colocar relativamente à proposta do artigo 1º do objeto. A proposta da DAPLEN vai no sentido que a presente lei prorroga as moratórias bancárias, alterando. Portanto, fala no plural e diz moratórias bancárias. Segundo, pelo menos, eu não tenho agora aqui presente, não tenho aqui comigo o texto da lei, da proposta de lei do Partido Comunista Português, que era, foi a base desta votação, mas tenho a presença com convicção que estamos aqui a falar das moratórias públicas, porque é esse o regime que decorre do diploma que é aqui referenciado. Portanto, a nossa sugestão é que ficasse precisado que, em vez da alteração que está, a solução que está preconizada pela proposta da APLEN, seria no sentido de ficar com a seguinte redação: a lei prorroga a moratória pública bancária. Não sei se há alguma oposição também sou esta matéria, mas esta é essencialmente esta questão. Depois, há aqui uma questão que é uma questão de logística, essencialmente. Nós penso que já tivemos esta discussão noutros momentos, a respeito de incluirmos a expressão na sua redação atual. Acontece que os dois regimes, os dois diplomas que são aqui referenciados neste diploma, tiveram precisamente uma alteração. Foram sujeitos a uma alteração legislativa e portanto, através da qual foram mudadas, houve uma alteração da sua redação. Por isso, tanto no artigo 1 como no artigo 2º, eventualmente, mas isso é uma matéria que não me parece decisiva, mas deixava à consideração, para que não haja depois qualquer suscetibilidade de dúvida sobre esta matéria, pôr aqui a possibilidade de se incluir na redação atual, mas isso é uma matéria que deixa à consideração dos senhores deputados também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à segunda observação, eu recomendaria que ela não fosse acolhida, na exata medida em que é uma questão recorrente. Quando a Assembleia da República altera uma lei, altera na sua redação atual, nunca altera uma redação que já foi revogada. E, portanto, é uma opção de logística que já é recorrente. Quanto à questão da clarificação na epígrafe de moratórias públicas, deixo à consideração dos senhores deputados.
Não é moratória. Está as moratórias primeiro. E a nossa sugestão é que ficasse a moratória pública.
Sim, é no título, no artigo 1º.
No artigo 1º.
Só precisar que é moratórias públicas. Porque é distinto das privadas. Sim, para clarificar o objeto. Se o objeto é as moratórias públicas. Não há objeção?
Presidente, nós temos dúvidas se seja necessário. Estamos agora aqui, é uma questão que foi colocada agora neste momento, temos dúvidas se seja necessário, porque realmente a referência, eu estou aqui a ler o objeto, a Presidente de Lei prorroga as moratórias bancárias alterando o decreto de lei, faz referência ao decreto de lei 10J/2020. Não estou a ver a necessidade dessa alteração. Se permitir...
Moratória. É várias coisas, mas...
É o artigo 4.
cumprir a lei, exatamente.
Mas podes ver a redação do artigo 4 já agora, por favor. Mas como todos conhecemos, houve no regime, havia moratórias públicas e moratórias privadas. O objetivo aqui também seria que não se pudessem suscitar dúvidas sobre o âmbito da precisa de interpretativas depois sobre o âmbito da respectiva legislação. E, de facto, o decreto-lei reporta-se à moratória pública. Aliás, é sustentável perfeitamente esse entendimento. Eu não me recordo a proposta de
deputado Artal, só se
for. Há apenas aqui uma questão. Eu acho que em lado nenhum da legislação há a palavra moratória pública. A expressão moratória pública é uma expressão que tem sido utilizada comumente para distinguir das privadas. Mas na legislação é moratórias. Quer dizer, as moratórias privadas, cada banco faz as que entende. Mas esta é uma expressão que ganha popularidade, mas que de alguma forma não tem propriamente grande fundamento jurídico. Por isso eu preferia...
Estando de acordo em estar em desacordo com a proposta, mantém-se a redação do texto, porque estamos em redação final e, portanto, não há mantém-se tal como está. E, portanto,
sempre o juízo que ficará da ata...
Ficará a sua observação, que ajudará o intérprete. Ajudará o intérprete. Portanto, está aprovado nos termos em que está a redação final. Passamos ao ponto número 4, prorrogação do prazo da proposta de lei 816-14, segunda sessão legislativa, conforme foi distribuído aos senhores deputados coordenadores, o grupo parlamentar do Partido Socialista apresentou na segunda-feira uma referência de estar já assegurada às condições de aprovação de uma competência do PAR, não é desta comissão, portanto a prorrogação do prazo é uma competência do PAR, portanto o que a Comissão faz é solicitar ao PAR que considere o pedido da Comissão. E, portanto, ponho, a menos que alguém use a palavra, Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor. Antes de mais, quer dizer, não sei se o proponente quer usar a palavra, portanto, é só essa questão.
Não, é uma forma muito breve, o requerimento de alguma maneira diz tudo, sem prejuízo de que também estejam considerando à volta da matéria em concreto, pois, como todos sabemos, é a primeira experiência que temos deste enquadramento legislativo no âmbito da alteração da LEO relativamente à proposta da JGOS vir autonomizada do respectivo Orçamento de Estado. Também todos temos a concepção e a percepção de que estamos a falar também de estabelecimento de limites máximos de despesa e estamos também num quadro de grande imprevisibilidade, até decorrente da própria natureza da pandemia, da situação do país, pelo que será, na nossa perspectiva, necessário também desenvolver mais um conjunto de análises e ponderações relativamente à solução final. E é nesse quadro que foi feita, usando uma disposição regimental, que é apresentado este pedido de prorrogação de prazo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, nós já é estranho o facto de ter havido uma, digamos, sem votação esta proposta de lei das grandes opções. É estranho para quem tiver a acompanhar, digamos, a dinâmica política no Parlamento, quem tiver a acompanhar... Como? Está bem, abaixar, tudo bem, não há problema nenhum, nós não nos opomos a isso, não nos opusemos a isso. Seria estranho que nos opuséssemos naquele momento. Agora, mais estranho ainda é esta proposta de prorrogação do prazo de... Ou seja, não há aqui nenhum procedimento, não há nenhuma diligência a tomar pela Comissão, que eu saiba, se tiver, o Sr. Presidente, diga-me, por favor, que diligência falta tomar para tomar aqui uma decisão. Há aqui uma intenção claríssima e há aqui uma inaceitável instrumentalização do Parlamento. E digo isto com todas as palavras e posso repetir se for necessário, se houver alguma dúvida. Porquê? Porque claramente há aqui uma dificuldade do Partido Socialista e do Governo, já se percebeu, em acordar esta aprovação com o PCP, com o Bloco de Esquerda, com os partidos que apoiam o Governo. Percebe-se que é isso que está aqui em causa e, portanto, arranjam esta forma. A lei obriga que seja aprovado agora, apresentado agora, para ser votado agora. Se fosse necessário votar-se na altura do Orçamento de Estado, era outra a decisão do Parlamento e a lei seria uma coisa um bocadinho diferente. E, portanto, Há aqui uma clara instrumentalização nesse sentido, quer dizer, esta prorrogação por mais um prazo de 60 dias, já percebemos que vai para cima do Orçamento de Estado, e quando houver a negociação com o PCP, imagino eu, não sei, poderão explicar-nos, até era bom explicar aqui a esta Comissão e aos portugueses o que é que está a acontecer, mas deve estar a haver uma grande dificuldade, não percebo porquê, porque ainda há pouco tempo, como sabe, há seis meses, pouco mais de seis meses, aprovamos o Orçamento de Estado para 2021, as grandes opções de plano apresentadas recentemente, portanto, o processo de negociação com os partidos que apoiam o governo devia estar em curso em permanência. Se eu estivesse no governo, era isso que eu fazia. Mas a dificuldade aqui surge e percebe-se isso, percebe-se que é isso que está a acontecer, e esta prorrogação nós não consideramos razoável, não é aceitável. Há condições para votarmos a proposta da PPL neste momento, não há nenhuma razão para adiar, não há nenhuma razão. A argumentação apresentado ao deputado Fernando Anastácio, do Partido Socialista, e aliás o próprio requerimento, não refere nenhuma razão, é só uma vontade, e percebe-se o que é que está aqui por trás desta vontade, portanto, esta dificuldade de chegarem a um acordo em relação a matérias orçamentais, ou matérias das grandes opções, não será de certeza, mas será matérias orçamentais, ou aos volumes globais de despesa que terem que fazer no próximo ano de 2022. Admito que seja isso, mas que façam um trabalho de casa, como deve ser, e que façam a tempo e horas, por forma que a votação ocorra aqui. Não façam como fizeram em relação às... já agora, só uma nota para terminar, que fizeram em relação às... O Governo fez as portagens das secutas, que de repente, em cima da hora, avança com a portaria para regulamentar uma votação do Orçamento de Estado para 2021 e, ainda por cima, não cumpre a lei nessa portaria, o que é muito grave. Portanto, aqui é preciso cumprir a lei, e a lei permite, obrigaria que houvesse uma discussão séria, como houve, e haja uma votação no tempo certo. Portanto, não concordamos nada com esta prorrogação deste prazo, estamos profundamente em desacordo, porque há uma clara instrumentalização em nome da negociação que têm que fazer, e façam isso em tempo e horas, e façam no tempo certo, e depois faremos aqui a discussão e a votação. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu permito-me só recordar, e aplaudo aos senhores deputados, que o Sr. Governador já está disponível para a hora que estava agendada e, portanto, que não nos eternizássemos num requerimento que terá que ser votado e, através da votação, é expressa a vontade da Comissão. Não, faça favor.
Uma nota só de... Sem prejuízos, obviamente, não vou agora também entrar precisamente neste diálogo, até precisamente por causa dos condicionalismos de tempo que temos, mas não queria deixar de notar que a faculdade de pedir esta prorrogação está prevista no nosso regimento e, portanto, dizer que utilizar os instrumentos regimentais e a instrumentalização da Assembleia da República permite-me que discordar do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos pôr a...
Só uma questão, se me permite só uma coisa para esclarecer. Instrumentalização política da Assembleia da República, claro, claramente. Esta instrumentalização existe e aqui é clarinha como a água. Clarinha como a água. Só quem não quer ver.
Muito obrigado.
Só quem não quer ver.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação deste requerimento apresentado pelo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor. O requerimento está aprovado. O Partido Comunista Português votou a favor, que tinha a informação dos serviços. Mais alguém presente? A Iniciativa Liberal também votou contra, não apenas o PSD. Já perguntaremos... Vamos só, antes de dar a palavra para iniciarmos a audição do Sr. Governador, só os outros assuntos, só quero, Sras. e Srs. Deputados, chamar a atenção. Tenho quatro temas. O primeiro, a audição do Sr. Indigitado à recondução, no caso, Administrador do Banco de Portugal, Dr. Hélder Rosalino, ocorrerá no dia 7 às 18 horas, portanto, por despacho do par, às 17, dia 7, a partir das 18 horas, portanto, uma hora certa. Informo que a senhora Diretora-Geral da Administração Tributária oficiou esta comissão, dando nota do arquivamento do processo de inquérito que corria contra um seu... não contraria contra um seu. As conclusões é que politicamente haviam sido abordadas nessa matéria. Um processo de inquérito que corria a propósito... Desculpa, onde é que eu tenho o... está aqui. Há um despacho de arquivamento. Pois era isso que eu estava a ver. Que a senhora diretora-geral da AT, por ofício ontem recebido nesta comissão, na sequência da sua audição, veio informar sobre as conclusões do processo de inquérito 96-2021, em que, e posso dar a nota do próprio e-mail, e termina: esclarecidas as circunstâncias e o contexto em que ocorreu a colaboração de um técnico, de um funcionário da AT, conclui-se que a atuação do trabalhador tem enquadramento no exercício de direitos, liberdades e garantias, designadamente no previsto nos artigos 36, 48 e 52 da Constituição, ficando assim afastados quaisquer indícios suscetíveis de responsabilidade disciplinar, tendo o processo de inquérito sido despacho, tendo sido objeto, perdão, de despacho de arquivamento, devendo a situação em causa ser ponderada e eventuais ocorrências previstas no artigo 69 do Código de Procedimento Administrativo. O Código de Procedimento Administrativo, artigo 69, é o que rege sobre o impedimento, ou seja, o funcionário em causa estará impedido de intervir em matéria objeto na matéria do processo de inquérito. E, portanto, foi-nos comunicado o arquivamento desse processo. Sim, claro, farei distribuir aos senhores deputados coordenadores e DURPES. Ponto número 3, não está aqui o senhor deputado Duarte Alves, mas depois em ronda de mesa e coordenadores teremos que sentar na grelha suplementar subsequente à audição regimental do senhor ministro. Houve um assunto que foi aprovado, arqueamento do PCP, que será objeto de uma grelha, temos que fixar e transmitir qual é essa grelha, mas já o faremos por outra via. E o último ponto, é um ponto que muito me penaliza partilhar com as senhoras e senhores deputados, mas é dar a notícia do falecimento do Dr. João Figueiredo, ilustre juiz do Tribunal de Contas Europeu, que, aliás, várias vezes interagiu por força das suas funções com a Comissão de Orçamento e Finanças, e só podemos expressar à família o seu pesar. O senhor Presidente da Assembleia da República já o fez, e, portanto, associamos, obviamente, a esse voto de pesar.